Câmara, a imagem da cidadania, ao vivo na TV Candidez, no canal 13 e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Legislativa. Você está assistindo à 31ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Na ordem do dia, hoje constam dois projetos de lei em pauta. Um projeto de autoria do vereador Diego Espino e outro projeto do vereador Roger Viegas. Ontem foi realizada, aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI da Permuta Estética, no plenarinho da Câmara Municipal, com a participação de todos os integrantes. A matéria completa está no nosso site, divinópolis.mg.leg.br. Te convido a acessar o nosso site e ficar por dentro de todas as notícias aqui do Poder Legislativo e acompanhar também as nossas redes sociais. Estamos no Twitter como Câmara Div, lá no Instagram Câmara Divinópolis, no Facebook Câmara Municipal de Divinópolis e no YouTube todas as nossas reuniões são transmitidas ao vivo pelo youtube.com/Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente em substituição, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 30 de maio de 2023, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 31ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão e nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu, Senhor, não serás atingido.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 24. Se por alguma razão especial um dos membros da corte considerar que não deve participar na decisão de determinado assunto, fará-lo saber ao presidente. Se o presidente considerar que um dos membros da corte não deve conhecer determinado assunto, por alguma razão especial, fará-lo saber.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas e Neiburg. Com a ausência do primeiro e do segundo secretário, a mesa diretora, conforme o regimento interno, convida um dos vereadores para ser secretário ad hoc, para fazer as conduções de trabalho na ordem do dia. Então, estou convidando o Eduardo Pritz Júnior para que faça os trabalhos da ordem do dia, a leitura da ordem do dia. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores contrários, continuo como estão. Os favoráveis queiram se manifestar. Fica aprovada a reunião da ata anterior. Nesse momento, solicito ao secretário que faça a leitura da denúncia de infração política administrativa representada contra o prefeito Gleice Gontijo de Azevedo pelo cidadão Adílio de Castro. Após a leitura, o plenário deve deliberar por votação nominal no painel eletrônico que recebe ou não a referida denúncia.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, pessoas que nos visitam. Mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Israel Mendonça. Assunto: denúncia do cometimento de infração político-administrativa pelo prefeito municipal de Divinópolis, Gleidson Gontijo de Azevedo. Cassação de mandato segundo o rito do decreto número 201/67. Adílio de Castro, brasileiro, identidade M12946539, CPF 063577246966, título eleitor 1496-2708-0248, residente na cidade de Divinópolis, na rua Alhamba 183, no bairro São Luís, com fundamento dispositivo no artigo 4º do inciso 7º do Decreto-Lei 201/67, por violação aos princípios da legalidade e da tutela do interesse coletivo, vem apresentar denúncia do cometimento de infração político-administrativa em desfavor do seu prefeito municipal, Gleidson Gontijo de Azevedo, em razão do ato comprovado de contratação temporária ilegal de pessoal em violação à regra do concurso público no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, tudo na forma do narrado da presente peça. Da descrição das condutas que justificam o pedido de cassação, o denunciado, prefeito municipal de Divinópolis, Gleidson Gontijo de Azevedo, em literal afronta à legislação federal que regulamenta o parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal, no caso da Lei Federal 11.350, de 5 de 10 de 2006, vem sistematicamente realizando contratações temporárias a título precário de pessoal para desempenho de atribuições de agente comunitário de saúde, ACS, e agente de combate à endemia, ACE, burlando a regra constitucional da realização do concurso público da Constituição Federal 88, do artigo 37, parágrafo 2º, e ampliando o déficit atuarial registrado no regime próprio de previdência do município, a DIVPREV. Os agentes comunitários de saúde, ACS e ACS, fazem parte de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços públicos de saúde, consoante de previsão no artigo 198 do caput da Constituição. Por essa razão, existe uma vinculação de sua atuação a ações estabelecidas no contexto de programas do governo federal, não obstante a sua contratação se dê a nível local. Isso é, embora sejam contratados e mantenham vínculos junto ao respectivo município, o desempenho de suas atribuições se dá ao cumprimento de políticas públicas cujas diretrizes partem do governo federal, sendo que a sua remuneração se dá por meio do emprego de recursos federais, cujo repasse é exclusivo desse fim. O artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde, integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio do processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, incluído pela Emenda Constitucional 51/2006. A Portaria GMMS nº 441, de 5/4/2023, o artigo 1º, essa portaria dispõe sobre o credenciamento de municípios e distrito federal que fazem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes aos agentes comunitários de saúde com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão. Na forma do artigo 5º, do inciso 5º do artigo 198 da Constituição Federal, com a redação número 63 de 2010, cabe à Lei Federal dispor sobre o regime jurídico, piso salarial, regulamentação das atividades, diretrizes dos planos de carreira desses profissionais. Para esse desiderado, foi editada a Lei 11.350 de 2006. Consta expressamente no artigo 9º da Lei Federal nº 11.350 de 2006 que a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia deveria ser precedida de processo seletivo público, observados os princípios constitucionais do artigo 37, caput da Constituição Federal. O artigo 9º, a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia deverá ser precedida de processo seletivo público de provas ou provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades que atenda aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Em esforço à exigência da precedente dessas contratações para o processo seletivo público, O artigo 16 da Lei Federal 11.350 de 2006 veda expressamente que os gestores realizem contratações temporárias. Artigo 16. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, salvo na hipótese de combate surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. A primeira denúncia apresentada em desfavor do prefeito está fundamentada no descumprimento sistemático dessa vedação legal de contratação temporária de agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia. No dia 29 de 12 de 2021, a Prefeitura Municipal de Divinópolis divulgou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a abertura das inscrições 30 de 12 de 2021 para o processo seletivo simplificado 23 de 2021, tendo como objeto a contratação temporária de 165 agentes comunitários de saúde. O edital foi publicado na edição do Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 30 de 12 de 2021. De acordo com a prestação quadrimestral de contas da Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara Municipal de Divinópolis, ocorrida em junho de 2022, a diretora de atenção primária informou que o município possuía, na oportunidade, 241 ACSs no seu quadro de contratados, sendo que até 2020 o município não contava com ACSs contratados. Em janeiro de 2023, o município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tornou público, via publicação no Diário Oficial dos Municípios Mineiros, a prorrogação da vigência do processo seletivo simplificado 23 de 2021, pois por mais um ano, evidenciando que o Poder Executivo intenciona manter essa situação irregular, com a intenção de projetar no tempo as contratações temporais para essa função, ultrapassando as limitações temporais impostas pela legislação municipal de contratações temporárias. O Poder Executivo enviou para a Câmara Municipal o projeto de lei número 087 de 2022, que pretende realizar alteração na Lei Municipal 4.450 de 22 de 12 de 1998, que dispõe sobre a contratação de pessoas pelo prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, contendo outras disposições. O mencionado projeto de lei 087 de 2022 trazia a seguinte redação. Dependendo da necessidade devidamente comprovada em ato motivado do órgão contratante, o prazo das contratações previsto no artigo 2º poderá ser prorrogado enquanto perdurar a situação justificada, quando o exercício da atividade por parte do agente contratado demandar treinamento específico sob expensas da administração pública a ponto de representar prejuízo ao erário ou interesse público à extinção do contrato por mera expiração de prazo. Porém, persistindo o motivo para a contratação, assim como nas situações relativas aos serviços de educação e de saúde pública, inclusive por agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Será possível manutenção no contrato enquanto inexistir candidato aprovado em concurso público ou processo seletivo vigente. Em 18 de 5 de 2023, nessa mesma data do término da vigência do processo seletivo simplificado, número 23 de 2021, o Poder Executivo Municipal publicou no Diário Oficial dos Municípios Mineiros o edital do processo seletivo 05-2023, com o objetivo de recrutamento de pessoas a ser contratada temporariamente para a complementação do quadro de servidores em exercício da Secretaria Municipal de Saúde, em razão dos servidores implementados com credenciamento de estratégia de saúde e família. Os agentes comunitários de saúde contratados no processo seletivo de 2021 continuam a desempenhar a função da Secretaria Municipal de Saúde, não obstante encerramento de sua vigência em 18 de 5 de 23, e seriam beneficiados, segundo consta do edital publicado, com a previsão do item 6.12, com a atribuição de pontuação extra, mediante comprovação de experiência profissional na função, e cada período de 6 meses, a cada período de 6 meses, o que viola gravemente o princípio da isonomia e da igualdade material. Em 26 de 5 de 2023, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou nas redes sociais do município o processo seletivo simplificado 05 de 2023 estaria suspenso, em virtude da necessidade de reavaliar o formato de contratação dos agentes comunitários. À luz do entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, essa atitude evidencia que a contratação dos agentes comunitários de saúde, ACS por meio do processo seletivo simplificado 23/2021, se deu de forma ilegal, incorrendo o prefeito municipal em infração político-administrativa prevista no artigo 4º, 7º do Decreto de Lei 201/67. Ainda que haja previsão na legislação municipal que permita a realização de contratações temporárias para atendimento de necessidades excepcionais, essa legislação não se sobrepõe à legislação federal, no caso da Lei Federal nº 11.350 de 2006, que em seu artigo 16 veda expressamente esse formato de contratação temporária de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. É vedada a contratação temporária ou terceirizada de agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável na redação dada da Lei 12.994 de 2014. É importante ressaltar que o processo seletivo simplificado adotado pelo município para a contratação de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate à endemia não satisfaz a exigência do artigo do inciso 4º do artigo 198 da Constituição Federal de 1998, que determina como formato para a contratação desses profissionais a realização de um processo seletivo público. E que o artigo 2º da Lei Federal 11.350 de 2006, que pressupõe que o vínculo desses agentes comunitários com o poder público seja direto e perene, o que não se realiza com a realização dos processos seletivos simplificados voltados à contratação de pessoal temporário de vínculo precário. Artigo 2º. O exercício das atividades de agente comunitário de saúde e de agente de combate à endemia, nos termos dessa lei, dar-se exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante a vínculo direto entre os referidos agentes e os órgãos ou entidades da administração direta autárquica, autárquica ou fundacional. Com a publicação da portaria GMMS número 441 de 5 do 4 de 23, que trata do credenciamento de municípios que receberão transferência de recursos para custeio da remuneração de ACS e ACE, fica evidente que o município de Divinópolis credenciou novos 252 agentes comunitários de saúde, ACS, com um novo total de 415 agentes comunitários de saúde atendendo a população. Esse número evidencia duas questões. Uma primeira, que é a necessidade de realização de um processo seletivo público para a seleção dos agentes comunitários de saúde que formaram um vínculo não precário junto ao município, afastando a nefasta prática de realização de contratações temporárias precárias. E uma segunda, que é o prejuízo que as contratações temporárias causam ao regime próprio de previdência dos servidores do município, a DIVIPREV. Dado que os contratados regulares em número tão expressivo mantidos pelo município não contribuem com o RPPS e sim com INSS, comprometendo ainda mais o déficit atuarial do DIVIPREV. Em linha de conclusão e por todo exposto, verifique-se notoriamente que o prefeito municipal, senhor Gleidson de Gontijo de Azevedo, incorreu na prática de infração política-administrativa prevista no artigo 4º, 7º do Decreto de Lei 201/67. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Por realização e manutenção de contratações temporárias e regulares do agente comunitário de saúde e agente de combate à endemia. Com o descumprimento da obrigação constitucional de realização de processo seletivo público, como exigido no inciso 4º do artigo 198 da Constituição Federal de 1998 e da vedação legal de realização de contratações temporárias desses profissionais, dado o disposto do artigo 16 da Lei Federal 11.350 de 2006. Nesse sentido, observado o rito previsto no Decreto de Lei 201/67, postula-se o mesmo vereador presidente da Câmara Municipal, Israel Mendonça, que receba o requerimento de instauração de procedimento de cassação de mandato do prefeito municipal de Divinópolis, senhor Gleice Gontijo de Azevedo, e determina seu processamento. Tudo na forma do artigo 5º do Decreto de Lei nº 206 de 67, de modo que é comprovada a acusação e opinando essa casa por sua condenação seja expedido o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito municipal de Divinópolis, senhor Gleison Gontijo de Azevedo, comunicando dessa decisão proferida, Divinópolis, 29 de maio, assinado por senhor Adílio de Castro. Sem mais, senhor.
Obrigado, vereador. secretário ADOC, Eduardo Prentes Júnior. Eu fui questionado ontem, principalmente hoje de manhã, se que seria o pedido de cassação do prefeito. Não é um pedido de cassação. Isso aqui é uma denúncia que apresentaram contra o prefeito. Então, que os vereadores vão votar aqui hoje é se aceita ou não a denúncia. Após a votação da denúncia, né, se ela for aceita ou não, que vai dar continuidade ou encerramento da denúncia. A votação em... Em votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Fica rejeitada a denúncia. Por 8 votos favoráveis contra 7. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura da correspondência do expediente.
Leitura de correspondência do expediente. Ficha de inscrição para uso da tribuna livre. Não houve escrito para uso da tribuna livre.
Só um minutinho, gente, para a gente proceder os trabalhos. Fique em silêncio, plenário, por favor. Nós vamos suspender a reunião por falta de organização por 10 minutos. Solicita a presença de segurança no plenário. Segurança, solicita a presença de segurança no plenário. Segurança, por favor, no plenário. Senhor secretário, por favor, proceda a leitura da correspondência do expediente.
Do Legislativo, ofício 311 de 2023, 30/5 de 2023, do vereador Zé Braz, justificando a ausência na reunião ordinária número CM031 de 2023, de 30/5 de 2023. Do Executivo Municipal, ofício CETRANS GTP número 951 de 2023, de 24/5 de 2023, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana,
respondendo à indicação número 1460 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Ofício da CETRANS número 952 de 2023, de 24/5/2023, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana, respondendo... Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário Frente Júnior. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proporções, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Ô, Ney, pegou meu cobado? Você gosta mais de cobado?
Tem que ler tudo de novo.
Projeto de Lei Ordinária, Executivo Municipal, número 43, de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação um crédito adicional suplementar de R$2 milhões. Autoria, Executivo Municipal. Indicação número 65, de 2023, que seja encaminhada ao seu Prefeito Municipal, Gleides Gontijo Azevedo, para se designe ao órgão competente do seu governo para que sejam instalados semáforos para pedestres no cruzamento da rua Piauí com Sergipe, no centro, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação número 66 de 2023, que seja encaminhada ao prefeito municipal Gleides Azevedo, que designe ao órgão competente que sejam instalados semáforos para pedestres no cruzamento da rua Pernambuco com a rua Piauí, no centro, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação 67, para que seja encaminhada ao prefeito municipal Gleides Azevedo, para que se designe ao órgão competente seu governo para ser instalado semáforos para pedestres no cruzamento da Pernambuco com a rua Pará, de autoria da vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação 103/2023, que seja encaminhada ao prefeito municipal Gleides Contínio Azevedo um estudo de viabilidade de abertura da rua Alvorada entre as ruas Porto Velho e Monte Libro, no bairro Manuel Valinhas, autoria vereador Anderson da Academia. Indicação número 380/2023, que seja encaminhada ao seu prefeito municipal Gleides Contínio Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de operação tapa-buraco na rua Graça Aranha, nas proximidades do número 2450 do bairro Bela Vista, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 381 de 2023. Para que seja encaminhada a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, senhor Gustavo Mendes Martins, solicitando que seja realizada a limpeza urgente da rua Ipatinga nas mediações da Escola Municipal Ouris Batista Leite, do bairro Ipiranga, conforme as imagens anexas do vereador Edson de Souza. Indicação 887/2023, que seja encaminhada esse ofício ao secretário municipal de Operações Urbanas, Gustavo Mendes Martins, solicitando que seja realizada uma limpeza urgente na rua Atenas, no cruzamento com a rua Lavínia Fonseca, com a rua Joaquim Manuel Pereira, na via principal da porta da escola João Severino de Azevedo, no bairro da Valuze, assim como uma limpeza na rua Henrique Líbano Pereira até a lateral da escola, conforme as imagens em anexo de autoria do vereador Edson de Souza. Indicação 888, que seja encaminhada ao chefe do executivo, solicitando ser recapeado todo o trecho da Magalhães Pinto no bairro Niterói, conforme realizar a presença de Vossa Excelência no dia 19 de fevereiro de 2021, conforme o ofício 068/2021. Autoria, vereador Edson de Souza. Indicação 913, que seja encaminhada ao seu prefeito Gleides Azevedo, solicitando ser estudado junto ao órgão competente a possibilidade de tomar providências cabíveis para realizar o patrulhamento e cascalhamento em todos os trechos da rua João Paulo I, que se encontra em leito natural localizado no bairro Nova Holanda 2. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação 914/2023, seja encaminhada ao seu prefeito municipal, Gleides Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a capina e a raspagem da rua Ibiraci, na altura do número 690, próximo ao galpão do ponto duplo do bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação 915/2013, seja encaminhada ao seu prefeito Gleides Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do executivo a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a análise de viabilidade para realização de pavimentação poliédrica em toda a extensão da rua José Jaime Soares, no bairro Santa Lúcia, deste município, caso seja constatada a inviabilidade da obra, que seja realizada a opção de cascalhamento da via. visando minimizar a poeira e proporcionar melhorias de infraestrutura na região, de autoria do vereador Zé Braz. Indicação 1215, de autoria do vereador Flávio Marra, que seja encaminhada através da indicação do seu prefeito, Gleison Azevedo, solicitando ao órgão competente a luminária de lâmpadas de LED no poste da rede pública de energia elétrica da rua Tenente Márcio, nas proximidades número 310 da Escola Municipal Padre Guaritá, do bairro Orion. Indicação 1216, que seja encaminhada através da indicação do seu prefeito, solicitando ao órgão competente capina limpeza da rua Itambacuri, esquina com a rua Rio de Janeiro, bairro LP Pereira, de autoria do vereador Flávio Marra. Indicação 1217, que solicita ao Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Competente o pedido de corte de árvore na rua Alameda, Rio Perdido, 590, no bairro Tietê. Autoria, vereador Periquito Beleza. Solicita ao Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Competente um pedido de limpeza urbana na rua 11 de novembro, no bairro LP Pereira, entre as ruas Paraíba e Itapirica, de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicação 1472, solicita ao Executivo Municipal que encaminhe à Secretaria Competente pedido de limpeza, poda de árvore, iluminação pública na praça localizada na rua José Teodoro Ferreira, no bairro Santa Rosa. Autoria, Periquito Beleza. Indicação 1678, de 2023, que seja solicitado junto aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal, patrulhamento e alargamento das estradas rurais da comunidade de Piteira, no trecho compreendido entre a BR-494 e a portaria da empresa Rações Piteira, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação 1679, de 2023, que seja realizada a recuperação da pavimentação poliédrica tapa-buraco na rua Marcílio Dias, entre as ruas Anitta Garibaldi e Eliseu Zica, do bairro Catalão, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1680, que seja realizada a recuperação da pavimentação asfáltica na rua Delfinópolis, entre as ruas Rio de Janeiro e rua Goiás, na Vila Santo Antônio. De autoria do vereador Wesley Jarbas, que seja encaminhado ao seu prefeito, Gleito Azevedo, solicitação nos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, cópia da demonstração de resultado do último exercício contábil da empresa municipal de obras EMOP. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento 2247 de 2023, que seja encaminhado esse requerimento ao secretário municipal de meio ambiente, política e de mobilidade urbana, senhor Marco Túlio Silva Santos, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, conforme reunião realizada com o servidor Emerson Gregório, levantamento topográfico dos imóveis que teriam invadido as áreas da Avenida Autorama, próxima à rua Almirante Barroso, do bairro Catalão, de autoria do vereador Edson Souza. Que seja o requerimento 248 de 2023, que seja encaminhado esse requerimento ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Azevedo, solicitando nos enviar, dentro do prazo regimental, o quantitativo de toneladas de asfalto aplicado e os valores pagos pela Prefeitura Municipal entre os anos de 2017 e 2023. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento 1701 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de um órgão público, se há alguma ação do Poder Executivo no sentido de mobilização para melhorar o abastecimento de medicamentos na farmácia pública do município. Autoria, Flávio Marra. Requerimento número 1702 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há cronograma de melhorias para o bairro Eldorado. Autoria, Flávio Marra. Requerimento 1703 de 23, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de um órgão próprio, se há mobilização para melhorias nas sinalizações indicativos de acesso nos bairros e pontos importantes, como a UPA, Posto de Saúde, Hospital Regional, Delegacia, Escolas, Repartições, Cartórios, Conselhos e etc. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento 1704, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através do órgão próprio, se há cronograma de melhorias para o bairro Jardim das Oliveiras. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento 1705 de 2023, que seja requerido ao Executivo Municipal dentro do prazo regimental, através de um órgão próprio, se há alguma ação do Poder Executivo no intuito de intensificar a fiscalização de imóveis irregulares, sujos, sem muros, sem calçada, imóveis com construção parada, tapumes, impedindo a movimentação de pedestres nas calçadas, etc. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Print Júnior. Com a ausência da tribuna livre, passa a palavra aos vereadores. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Diego Espino.
Eu quero todo mundo puxar, senhor presidente, um coro bem grande, assim, escrito assim: Gleitso, 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 Gleitso. É esse cara. Esse tal de Gleitso era um menino muito simples, ali, de um verdurão, que veio sem ser conhecido e se tornou prefeito da Princesinha do Oeste. Filho do Zé Maria, irmão do Cleitinho e do Eduardo e do Matheus. Filho da Selminha. Selminha, você deve estar assistindo a gente agora, eu sou seu fã, Selminha, por você ser essa pessoa abençoada, simples, carismática. Meus amigos, hoje nós mostramos para a cidade de Divinópolis que mesmo jogando dentro do terreno de outras lideranças, nós mostramos que vale a pena sim ser honesto, que vale a pena sim ser correto, e que mais que isso, vale a pena sim falar sobre corrupção, sobre quem anda errado. Em breve, muito em breve, espero eu que a justiça seja feita, porque eu não sei se vocês sabem, mas o que vocês estão presenciando hoje, eu passei duas vezes nessa casa, dois pedidos de mandato do vereador Diego Spino. Um, porque eu entrei no hospital na pandemia e mostrei que tinha um hospital vazio e que tinha um monte de gente morrendo nas portas dos hospitais e eu fui tentaram me calar por isso. Outra, porque lá em São Gotardo, eu tentei defender os comerciantes que estava a prefeita querendo fechar o comércio de novo. Minha noiva tem uma loja da Cacau Show lá. E eu defendi os comerciantes e por causa da minha luta, eles não fecharam. E também tentaram me caçar. Muitas coisas virão a partir de agora, sem medo de ser feliz. Quem anda de cabeça erguida, dorme tranquilo. Eu, Diego Spino, me sinto envergonhado como um parlamentar de ter passado a situação aqui de hoje. Eu tenho vergonha. Sabe o que eu fiz esse final de semana? Para vocês patriotas que estão aqui, para os que nos assistem. Estava eu, o Nicolas e o Cleitinho, ficamos todo final de semana juntos, conversando sobre a vida política. Relembrando os tempos que a gente também eram cidadãos, assim como vocês, cidadãos comuns. Hoje nós somos apenas comuns sendo vereadores. Imagina só, eu e o Nicolas estávamos conversando, porque eu não sei se vocês sabem, eles pediram a cassação do suplente do Nicolas e era para ser ele. Imagina só se a gente não tivesse um Nicolas lá em Brasília para fazer o que o Gleitson faz aqui, o que o Diego Spino faz aqui e o que o Eduardo faz lá em Belo Horizonte. Isso aqui ia virar uma baderna. Espero eu que a gente tome um posicionamento igual nós fizemos hoje. Venha, população. Venha aqui cuidar do que é de vocês, que é a Câmara Municipal, que é a Prefeitura, que é a nossa cidade. Basta sair para ver o quanto a cidade melhorou. A cidade está cada dia melhor. Olha, sabe por que aconteceu isso tudo aqui hoje? Porque o prefeito teve a hombridade de denunciar um esquema, um suposto esquema de corrupção seríssimo aqui nessa casa. Um esquema. Gleitso, 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 Gleitso. Pessoal, aqui as cartas estão invertendo. É como se o cidadão fosse preso pelo bandido. As coisas estão se invertendo aqui. Graças a Deus eu vou ter como contar para os meus parentes, os que sobram ainda, né? Porque eu perdi meu pai e minha mãe, porque infelizmente eu não tive a compreensão do vereador Eduardo Prince Júnior quando meu pai estava com câncer. Eu pedi a ele encarecidamente que postergasse, não que finalizasse. Falei assim: Eduardo, posterga um pouco, meu pai está com câncer e me pergunta todo dia se eu vou ser caçado. Se eu tivesse cometido um crime, eu faria questão de ter feito o que fez. Mas ele não teve compaixão de mim. Ele fala sobre a família dele. E eu acho justo. Exatamente. 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 É. Isso. É. Não, ingrato não. Ingratão, isso. Foi o único vereador que foi no enterro da minha mãe. Eu queria que você tivesse ido no enterro da minha mãe, não. Não queria que você tivesse ido no enterro da minha mãe. Eu queria ter ido da sua, mas não da minha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque aqui todos, quando vão falar, falam assim, ah, porque minha família, quando eu volto à minha casa, eu estou sozinho. Eu não tenho nem meu pai, nem minha mãe. Meu pai era panamenho, e me disse no dia que eu fui eleito, hijo, haga política honesta, ponga la chancleta de los más humildes, y conceda a tu abuelo, que hizo 4 mandatos de presidente, hizo una nueva Panamá. Eu sou honesto. Eu olho os seus olhos. Eu quero que alguém aqui me caça. E eu vou para cima. Não é assim que você falou, Eduardo? Eu vou para cima agora. Sem medo. Porque nós vamos mostrar para toda Divinópolis e para toda Minas Gerais quem são os verdadeiros aqui. Diz o vereador Flávio Marra, vou falar o nome dele para dar chance dele falar. Que aqui, das boquinhas. Eu não sei o que é boquinha não, vereador. O senhor que tem 12 anos de Câmara, mais 2 de mandato. Você poderia explicar depois o que é boquinha para mim? Eu quero que você fale aqui em tribuna o que seria a tal das boquinhas. Para a gente saber se existe o tal da boquinha aqui, se existe na prefeitura, boquinha. Essa é para o Flávio falar aqui. Inclusive, pessoal, eu tinha aqui, ó, eu estou aqui com um pedido de CPI. Um pedido de CPI para a gente averiguar a fundo quem são os vereadores que se por acaso cometeram infração aqui dentro dessa casa. Eu estou pedindo aqui para colocar GPS nesses carros. Eu estou pedindo aqui para saber se é ilegal ou se é só imoral ter cargos aqui dentro por indicações, se é que existe por indicações. O presidente Prince Júnior pode falar para nós se esses cargos são indicações. Sabe o que acontece? Eu não tenho nada contra ninguém aqui. O que eu acho ruim são pessoas que não têm um pingo de moral falar de quem tem. Isso eu tenho raiva, tenho nojo. Isso eu fico com nojo. Sabe por quê? Se tem uma coisa que os Azevedos são honestos. Honesto. E eu boto a mão no fogo pelo Gleice, pelo Eduardo e pro Cleitinho. Bota a mão no fogo por ele. Meu amigo Cleitinho fez a diferença no Senado. E vai fazer a diferença muito mais, meu querido amigo Cleitinho. Saiu desse lugar aqui e fez história junto com nós de Vinopolitano. Para encerrar, eu tinha um discurso tão bonito aqui, feito pelo meu querido assessor Thiago, mas infelizmente, Thiago, te peço desculpa, porque eram muitas coisas, eu tinha que ser breve. Só queria colocar uma situação relacionada à imprensa. Dá um zoom aqui para mim, Carlos. Olha a situação da imprensa colocando o Gleidson. Olha a cara do Gleidson nessa imagem. Olha a cara do Gleidson. Tá vendo que é uma cara de assustado, de nervoso? Olha a cara do Eduardo Prince Jr. Sereno, tranquilo. Essa aqui é a mídia de Vinopolitano, que inclusive respeito muito o jornal agora. O que eu quero colocar para vocês? A ex-vereadora dessa casa, Lohana, ela mandou agora, como deputada, R$1.400.000, está aqui o André, que é assessor dela, R$1.400.000 para Divinópolis. Fizeram um circo. Vereadora mandou 300 para cá, 100 para lá, para... Sabe quanto nós mandamos? 10 milhões! 10! A gente não vive de discurso, não. Divinópolis tem história. Divinópolis tem história. Aí todo mundo... Pá, 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 pá. Divinópolis está precisando de renda. Dinheiro para fazer história. Que é o que nós estamos fazendo. Usina de asfalto. Empresa. Não tem vaga lá para Alvará. Não tem vaga para Alvará. Sabe por que não tem vaga para Alvará? Sabe por que não tem vaga para Alvará? Porque tanta empresa está chegando, gente, mas tanta empresa. E eu não estou falando isso defamando a vereadora que se tornou deputada, não. Eu estou falando é porque ela se tornou realmente uma liderança, respeito. Mas o que eu quero colocar é que eu, simples vereador, eu já mandei mais do dobro, André. E olha que nem deputado eu sou. Eu, nesse mandato, eu já mandei mais que o dobro que a deputada. O deputado Eduardo Azevedo mandou 10 milhões. E ninguém pronunciou, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Não fala não. Bom, gente, eu vou encerrar aqui para falar o seguinte. Eu fico até desconcertado, porque essa câmera aqui, eu falei com o Print uma vez, falou, Print, não faz isso aqui de um balcão de negócio, não. Isso aqui não é sua empresa, isso aqui é a Câmara Municipal. E a gente tem que ter idoneidade, honestidade. Não estou falando que não é, desde que prove o contrário. Não deixe que não é. Só que, isso aqui, eu pedi agora, gostaria que o Eduardo ou o Israel da farmácia colocasse o meu pedido de GPS nos carros. Eu pedi aqui, para acabar cada vez mais com as oportunidades, os oportunistas que trabalham aqui. Porque às vezes nem é culpa de vereador, não. Sai dali para fora, como diz o Marcelo que cuida dos carros. Ah, se ele for para tal outro lugar, eu não posso fazer nada, fazer uma comprinha no supermercado, levar vereador todo dia e voltar. Enfim, entre outras coisitas. Olha, gente, para finalizar, muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado por vocês estarem do lado certo e aguardem as cenas dos próximos capítulos. Que aí sim eu quero ver como é que a mídia vai postar. Valeu, Gleice. Toca o barco. Vai que é sua, meu irmão.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Flávio Marra. Senhor presidente, vereador Israel da farmácia, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, quero dar meu boa tarde a todos, em especial o pessoal que nos acompanha de casa, meu boa tarde. Quero falar, gente, dando início aí, eu não tive a oportunidade de falar na última quinta-feira, devido aí a um acordo de cavalheiros, entendendo aí o momento que o vereador e presidente da instituição, Eduardo Prince Júnior, estava passando. Mas aí eu quero deixar claro aqui, Eduardo, eu já te falei isso pessoalmente, faço questão de falar na tribuna, a minha solidariedade pela covardia que fizeram. Esse é o adjetivo que eu posso falar, pela covardia que fizeram com você, com a pessoa, Eduardo Prince Júnior, com o vereador Eduardo Prince Júnior, com o pai, vereador Eduardo Prince Júnior, com o ser humano. Eduardo Prince Júnior. Quero te falar que, por muito mais do que isso, fruto que foi votado aqui hoje, nada foi pra frente. E com você foi. De uma maneira covarde, fizeram o que fizeram com você e sua família. Então eu quero aqui me solidarizar. E aí, eu quero falar o seguinte. Aí eu fiquei buscando e querendo entender o porquê que tá fazendo isso com o Eduardo. O que que é o motivo? O que que leva a fazer? Justo uma família que fala que não tem projeto de poder. Não é isso que eles falam? Eu não tenho projeto de poder, meu projeto é o povo. Não tem projeto de poder. Não tem. O cara entrou vereador com discurso que família não podia seguir carreira política. E aí ele virou deputado. E aí ele colocou o irmão prefeito. E aí ele colocou o outro irmão vereador. Aí ele colocou o outro, aí ele virou senador. Colocou o outro irmão deputado. E não tem projeto de poder. E aqui eu quero escancarar para adivinhar qual que é o próximo passo. Porque eu sei, porque eu estava lá dentro e via como é que funcionava. O próximo filho, o menor, o mais novo, que é o Matheus, é candidato a vereador. O Gleice é candidato a prefeito. Com a reeleição, ele vem a deputado ou até mesmo senador, porque o Cleitinho já está com o discurso seguinte. Um Cleitinho aqui no Senado é pouco, não é preciso de dois. É isso que estava. E aí vira para enganar a população e fala o seguinte: a gente não tem projeto de poder. O nosso projeto é o povo. Se o projeto é o povo e vocês buscam transparência, por que que vocês não deixou a admissibilidade passar? Aqui foi muito bem explicado pelo vereador Israel o seguinte: não tem ninguém caçando ninguém. Ninguém caçando. Aqui a gente está admitindo o documento que veio para falar assim: ó, tem fundamentação. Vamos averiguar? Vamos ver o que fizeram com o print? Justamente o que fizeram com o print. Mas de uma maneira covarde, e aí a gente sabe que a intervenção política, ela é cruel, o Ministério Público tirou você da presidência. E aí vem o questionamento, cara, quem não deve não teme. O senador que sentava, onde o periquito está ali, ó, o maior político da história de Divinópolis até hoje, que é assim que ele se julga, ensinou que quem não deve não teme. Ele fala assim, ó, quem não deve não teme, tem que investigar. Portanto, inúmeros processos de admissibilidade, ele votou aqui com o Sargento Elton, com a própria vice-prefeita Janete Aparecida, com o Matheus. Quantos?
quantos projetos, quantos admissibilidade votou, e aí vem com esse discurso. E só o que é o mais engraçado? Que semana passada, ele vem e fala, semana passada ele fala que tem que tirar a sujeira debaixo do tapete, que tem que averiguar. E eu vendo a matéria, vendo a entrevista, falei, ele tem razão, tem que tirar a sujeira debaixo. E aí na semana seguinte, tem um processo de admissibilidade, justamente para tirar a sujeira debaixo do tapete. Ele manda aqui o pessoal dele vir cá, para ver a reunião e cobrar dos vereadores. E aí o que mais me chama a atenção, e aí eu fui tentar entender aquilo que eu estava falando, e aí eu queria que o Dorel mostrasse aí a pesquisa que saiu 2 dias antes da covardia que eles fizeram com você. E aí quem não está entendendo, eu vou falar. Em dezembro de 2022, o Gleice tinha 68% de aprovação. 68%. E agora, no mês de abril, para maio, que essa pesquisa saiu, ele tem 52% de aprovação. Olha para você ver, 52%. E aí fica o questionamento, ele está com medo? Ele está com medo de te enfrentar, Print? Ele está com medo de enfrentar lá o Jaiminho, o Domingos Sá, a Lohana França, aqui, disputar a eleição, prefeito? É legítimo. Eu tenho esse direito, Eduardo tem esse direito. Quantas vezes você já pediu o Eduardo para ser vice? Eu já vi. Ou eu estou mentindo aqui? Quantas vezes o seu irmão Cleitinho pediu o Eduardo para ser vice? Mas o Eduardo não, ele serve para ser vice, mas não serve para ser prefeito? É assim que funciona o jogo? E aí os questionamentos ficam vindo. E aí, senhor presidente, outra coisa que eu queria falar é o seguinte. É admissibilidade. Quem votar a favor está frito com os Azevedo. Porque aqui quem manda é isso. Vamos falar a verdade, gente? Vamos esconder da povo. Quem manda na cidade? Quem manda na cidade é os Azevedo. Só que aqui eu até vi a Adriana aqui, ó. A Adriana é a esposa do Edmar. E aí eu quero falar o seguinte, o Edmar, que foi um dos maiores líderes políticos que eu tive a honra de trabalhar, me falou o seguinte, quem não deve, não teme, e se você tem medo de estar na política, você não serve para ser político. E eu não tenho medo. E aí a família, os funcionários, os assessores, chama como quiser, tentou me intimidar. Intimidou vários aqui, portanto teve gente que mudou voto, viu gente? Teve gente aqui que mudou voto. Ontem saiu daqui falando uma coisa e chegou com outra aqui, ó. E chegou, eu quero ver se é homem para pegar aqui e assumir. E assumir. Mas eu não tenho medo. Não adianta me ligar, o que fizeram hoje, para tentar me intimidar, falando que vai para cima de mim, que vai caçar o meu mandato, que vai me prejudicar e vai arrumar coisa até onde não tem. Vocês podem vir. Tem medo até não. Não tem medo. Eu não tenho medo porque eu não devo. Sabe, não adianta vir tentar me intimidar. Eu falei isso com o Eduardo. Aqui, eu estou aqui questionando e falando as coisas do Eduardo, que eu estou vendo a covardia que é, gente. O cara, tiraram ele da presidência porque ele sancionou um projeto. Todo mundo que entende política aqui, senão não estaria aqui agora, sabe que é obrigação. Depois que um projeto ele é votado e aprovado, ele vai para o prefeito. Se o prefeito veta ou faz de morto, ele volta para cá e o presidente ele é obrigado a aprovar. Eu tinha que falar isso, Eduardo. Eu tinha que falar isso, você já falou, já explicou, já desenhou. Mas aqui é o seguinte, os Azevedo têm uma facilidade de pôr o errado como certo e depois se vitimizar no fim, que é impressionante. É impressionante. Fiscalizar o Eduardo e o Caboja tem que fiscalizar. Quando é ele, ele chora, que é o que fez hoje, e fala que é politicagem. E aí aonde que nós vamos parar, gente? E aí, aqui eu quero deixar claro esse questionamento, e eu volto a dizer nessa tribuna, era muito mais fácil para mim, senhor presidente, vereadores, pessoal que está aqui, puxar saco deles. Era muito mais fácil. Mas vocês querem mais um? Já tem 12 ou 13 aqui, vocês querem mais um? Para puxar saco? Eu não vou fazer o mais fácil, eu vou fazer o que é de a minha obrigação e atribuição. É isso que eu vou fazer. Vocês podem ter certeza disso. Gente. Pode ser que custa caro para mim. Vai custar caro, porque eles já me avisaram. Mandaram o assessor dele falar isso aqui, ó. Você segura as calças, que nós vamos para cima de você. Segura as calças. E eu estou segurando. Eu estou segurando. E eu vou segurar até o fim. Porque eu estou do lado certo. Quem não deve, não teme, foi você que ensinou. Isso aí nós vamos até o final. E aqui, eu quero falar outra coisa aqui. Que o vereador que me antecedeu, ele vem aqui sempre e fala que ele é filho de presidente do Panamá e tal. E eu tenho respeito. Coisa que eu nunca falei, eu sou filho do Jardim Marra, que foi prefeito de Carmo Cajuru por 2 mandatos. Meu avô foi prefeito 3 mandatos. E o que eu quero deixar é um legado das coisas certas. Aqui eu não estou aqui para puxar saco. nem para puxar tapete, mas para ser coerente e fazer aquilo que tiver de ser feito. E eu vou fazer. Você pode ter certeza, Eduardo. Então, fica aí a minha solidariedade a você, a sua família, ao qual eu tenho maior carinho, cara, e maior respeito. E é o que eu te falei. Se você sair aqui na sacanagem, eu saio com você. Porque senão eu não vou aceitar, não. Nós entramos limpo, vamos sair limpo. Outra coisa que eu queria falar, agora vem uns questionamentos, né? Porque o melhor prefeito do Brasil, ele tem falha, viu, gente? Aqui ele tem a maioria de puxar saco, mas ele tem falha. E aqui eu estou aqui para mostrar as falhas dele. Eu posso mostrar? Posso, né? Então tá bom. Estou tendo vários questionamentos da população divinopolitana questionando a falta de medicamento. Falta de medicamento nas farmacinhas. E aí tem gente que está chegando perto de mim falando assim, ó, estou com saudade do Galileu. Eu estou com saudade do Galileu, porque o Galileu tinha inúmeros problemas, mas a falta de remédio isso não tinha. Tem gente, senhor presidente, que está aqui, que está chegando no meu gabinete com rifa, para rifar, sabe o quê? Para comprar fralda, porque não tem fralda desde janeiro. E aí eu te pergunto, um prefeito que se julga ser o melhor do Brasil, pode deixar uma cidade com quase 300 mil habitantes sem fralda, sem remédio? E eu não posso cobrar, porque se eu cobrar eu quero aparecer. Aí eu não posso, vou cobrar. E aí eu estou aqui, eu estou entrando com ação até no Ministério Público, senhor presidente, uma notificação, na verdade, para me questionar da Secretaria Municipal de Saúde o porquê que está faltando remédio, porquê que está faltando fralda. Porque é um jogo de empurra violento, um jogo de empurra. O secretário joga no prefeito, o prefeito joga na diretora, a diretora joga na vice, que a vice joga no Estado. E aí quem fica prejudicado mais uma vez é a população de Divinópolis assistida. Então eu estou aqui para cobrar, eu quero resultado, eu preciso de remédio na farmacinha, porque o prefeito ganha quase 30 mil, o senador é mais de 50, o deputado quase 30, juntando os três dá mais de 100 mil por mês, e eu tenho certeza que eles têm dinheiro para comprar remédio. Mas a população não tem não. Então aqui, ó, fica aqui o meu indagação, o meu questionamento, e aí está na hora, passou da hora. Está faltando remédio na farmacinha e remédio primário. Aqui, ó, Atenolol, Captopril, Losartana, é remédio que você acha em qualquer esquina, mas tem custo e o contribuinte já paga o seu imposto triplicado, o seu IPTU triplicado. Só, presidente, para finalizar aqui, eu quero aqui deixar uma coisa bem clara. A forma deles é tentou me intimidar. Falou assim, nós vamos intimidar o Flávio. Você vai ver se não vai. E não vai. E a prova disso, senhor presidente, que eu estou vendo que está tendo interferência do secretário municipal de saúde em relação à CPI da permuta estética. Mas vai tirar sugerado barco tapete. Nós vamos para cima. E aí, pensando nisso, eu estou pedindo aqui agora para o presidente da CPI para afastar o secretário municipal de saúde e pelo período enquanto durar a CPI, por entender que ele está interferindo de forma direta na CPI, porque criou um processo paralelo para poder averiguar o que está acontecendo. Está aqui, vou entregar para o senhor presidente e eu espero que essa presidência tome atitude. Obrigado, senhor presidente. Só essa é a minha palavra na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Josafa Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. O nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus e com o lema: vamos orar sem cessar. Mas eu queria que está justificando a minha votação pelo não da admissibilidade do pedido de impeachment, instalação do impeachment do prefeito, pois eu vi que ele não tem embasamento técnico para isso. Não tem embasamento técnico para isso. Todavia, senhor presidente, todavia eu queria trazer à memória que esta casa já teve oportunidade, já teve embasamento para o mesmo pedido e ele foi negado. Foi na época da CPI da educação. Muitos votaram contrário naquela época. Então, voto para sacanear aqui, da minha parte não vai ter não. Então tem que ter embasamento técnico. A hora que chegar um pedido com embasamento técnico, porque aqui já vou entrar na questão aqui da denúncia que teve no Ministério Público. A administração, não vou falar o prefeito, por duas vezes. A primeira vez é um projeto da minha autoria que pedia que ele não lançasse as alterações do geoprocessamento. O meu processo foi parar lá no Ministério Público e agora nos assusta a maneira que foi feita a denúncia no Ministério Público sobre zoneamento. É função e obrigação de todos nós estarmos fiscalizando, estamos olhando o que está certo e o que está errado. Mas tem uma diferença entre fiscalizar e armar. Armar, buscar forjar provas, armar situações para embaraçar a vida de uma pessoa. E isso é uma questão inadmissível. A gente pôde perceber que teve muitas situações que foram proporcionadas para forjar, para fazer ali uma situação que levasse esse pensamento. Eu, assim, sou várias falas minhas, vários procedimentos, eu sempre disse que a questão do zoneamento tem que ser visto com muita cautela. Até o último, os dois últimos agora, eu pedi sobrestamento nos mesmos. Até mesmo do Diego Espino, que pediu um zoneamento lá no Niterói, que uma questão de arma era próxima à escola. Eu nem sabia disso. Então, por isso eu pedi uma vista. Pedi ele que fosse no local, averiguasse a segurança, se todos assinassem, concordando com a mudança do zoneamento, porque muitas das vezes a pessoa mora 20, 30 anos no local, é residencial, zoneamento residencial, depois por um motivo ou outro querem trocar o zoneamento. Quem mora lá tem que concordar, ele comprou o imóvel com aquela finalidade. Então eu tenho comigo que essa questão tem que ser olhada assim, com muita cautela. Mas a maldade não pode ser colocada na frente, né? Não podemos colocar maldade. Esse projeto, teve outro projeto de zoneamento ali no aeroporto, que eu questionei a questão se for fazer prédio alto ali, ia contra a própria lei. Então a gente está assustado com essa situação que a gente está se encontrando aqui, desse denuncismo, dessa busca de formar provas a todo custo. Né? Eu estou vendo que o que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Hoje o ser humano está se movido pelo instinto animal, instinto de atropelar, de engolir o outro. Então a gente vê isso com muita tristeza. Eu estava atento à fala do nobre Edil Diego Espino, ao qual eu tenho um respeito muito grande. Já eu fiz aqui votando contra até alguns pedidos dele aqui, mas eu não comungo com algumas coisas, procedimento do vereador. Nós temos que falar e agir do mesmo modo, vereador. Eu te aconselhei ontem, quando o senhor veio me mostrar e pedir para assinar um pedido de CPI, o senhor estava ciente de que não podia abrir outra CPI. Todavia, o senhor forçou os vereadores estar assinando, porque se não assinasse, ia mostrar para a população que o vereador não assinou. Então ele estaria assinando uma coisa irregular. E eu não voto, não recebo pressão para estar assinando nada irregular, nem votando nada irregular. Mas se for pela legalidade, se for pela moralidade, eu voto sim. Então esse procedimento que está acontecendo nesta casa, forçando os vereadores, fazendo terrorismo, saiu dois terroristas, entra dois, o que está acontecendo? Essa cidade merece respeito. Nós não podemos comungar com o que está acontecendo na política. Nós fomos eleitos para dar bons exemplos, não é para ficar armando arapuca, armando para pular dentro da casa dos outros, não. Nós temos que ser pessoas, não só de palavras, mas de ações. Essa é a minha palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Na sequência, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vocês de casa. Boa tarde, vereadores. senhor vereador, pessoa de casa, nessa casa está ficando difícil trabalhar. Eu não consegui as toalhas, mas vou simbolizar aqui, ó. Vamos jogar a toalha para essa Câmara de Vereadores. Vereadores frouxos, puxa saco. Vereadores que desconhecem essas palavras aqui, ó, fizeram isso aqui hoje. Com a palavra investigação. Não tem mais um dicionário de Divinópolis. A palavra investigação é só para os outros. Para o prefeito nessa casa aqui, ó, não existe investigação. Para o prefeito nessa casa aqui, ó, não existe CPI, porque se tiver, com muito custo, com muito suor, com muito trabalho, eles chegam aqui e derrubam. Se você assinar uma CPI aqui, ó, depois do almoço, o prefeito está lá ligando. Por que que você assinou? Por que que você assinou? É uma vergonha, gente. A gente receber 10 mil reais por mês para fazer o salário, para fazer o dinheiro das pessoas que pagam os impostos da nossa cidade valer. Aí vocês ficam investigando tapa buraco. Aí vocês ficam investigando poda de árvore. Aí vocês ficam lá, o cara está lá jogando uma massa de asfalto no buraco, você está lá dentro do buraco. Que vergonha! Que vergonha! Vocês deveriam fiscalizar o valor que ele pagou aquela massa asfáltica. Você deveria investigar como foi que ele comprou aquela massa asfáltica. Da onde saiu o dinheiro? Como ele pagou? Não é onde que ele está pondo lá não, ué? Para fazer... Vereador trabalhou, vereador da obra. Não existe isso não, gente. Vereador investiga. Vereador valoriza o dinheiro das pessoas que pagam os impostos. Vereador não faz tapa-buraco, não arruma rua, não tapa, não faz calçamento. Vereador faz o trabalho, evita de corrupção. Se vocês, vereadores, fossem pessoas mais competentes, hoje a gente estava votando aqui um pedido de investigação, se fosse o impeachment do prefeito. Vai lá, mas investigar, o prefeito não pode ser investigado, não. Hoje nós temos aqui, ó, 17 vereadores que foram denunciados lá no Ministério Público pelo prefeito, e hoje vocês vêm aqui e defendem o prefeito? Que vergonha! Vocês ficaram com medo dele meter o ferro de vocês lá no Ministério Público? Que vergonha! Que vergonha que é essa cidade. A cada dia mais, ó. A cada dia mais eu fico triste com isso aqui, gente. É 10 mil reais que sai de cada bolso, de cada contribuinte, para pagar o salário de vocês que ficam sentados aqui, ó, para tapar buraco, para podar árvore. E o trabalho do vereador, quando é que vocês vão fazer? Quando? Quando é que vocês vão largar esse negócio e entrar lá no gabinete, abrir o computador e falar assim, quanto foi que o prefeito pagou? Por que que ele contratou aquele servidor? Como que está a situação do Diviprev? Como que está? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A assessora do presidente Lula esses dias falou lá, a Gleide, que já mandou para a nossa cidade 70 milhões na saúde. Cadê, vereadores? Vocês sabem aonde que está o dinheiro? Ninguém sabe, porque está todo mundo correndo atrás de obrinha. Todo mundo correndo atrás de estacionar de coisa. O outro está indo para Brasília fazer festinha. O outro está lá puxando saco. E o trabalho do vereador. Agora, para a gente acabar com essa lenga-lenga que vocês derrubaram hoje, de evitar de investigar, porque enquanto é os outros, tem que investigar, enquanto é o outro. Investiga. Mas o prefeito não pode investigar. Tem os puxa-saco aqui, tem os puxa-saco que não deixam investigar de forma nenhuma.
Não é através de CPI, de nada. Não aceita, não pode. Por quê? Porque se for investigar, gente, e achar alguma coisa, aí a partir de amanhã, vereador, você não precisa nem passar lá no pátio não, viu? Passa lá não, que não tem tapa buraco para você mais não. Ó, você votou a favor daquele negócio lá, a partir de amanhã você está riscado da lista. Mas tem gente competente nessa cidade ainda, sabe? Tem um dos servidores, eu não sei se eu posso falar o nome dele, mas não vou falar não, porque essa gestão é uma gestão que persegue, é uma gestão que não, que vai atrás e se for preciso manda até embora funcionário. Eu fico com a dor desse rapaz aí que fez essa denúncia aqui nessa casa hoje. Como vai ser perseguido? Como ele vai ser martirizado nessas redes sociais por todo mundo? Que vergonha que está virando essa cidade. Mas, a denúncia feita por esse cidadão aqui na nossa casa de hoje, né? Aqui, ó. Perfeito. O senhor não vai sair ileso não, viu? Não vai. Não vai. Eu acredito. Pelo amor de Deus, Ministério Público, vamos dar um jeito aqui na nossa cidade, de joelho, Ministério Público. Ajuda o povo de Divinópolis. Tá lá, ó. Ministério Público. Primeira denúncia. Ministério Público, tá, já tá lá. Segunda denúncia. Tá lá no Tribunal de Contas. Ô, Tribunal de Contas. Vamos descruzar os braços. Vamos trabalhar. Vamos fazer as coisas acontecer aqui na nossa cidade. O que está acontecendo aqui é uma vergonha. É uma vergonha. E a outra denúncia que nós temos lá é no Ministério Público da Previdência Social. Parabéns, servidor, que fez essas três denúncias, me passou aqui. Eu não vou falar o nome, não, senão você vai ser perseguido, você vai ser massacrado. Você já foi massacrado uma vez, só porque o senhor discordou do secretarinho preferido. Aí, já foi massacrado, agora o senhor faz essas três denúncias. Parabéns. E outra coisa, senhor presidente. Hoje... Falta muito tempo aí. Outra coisa, em 2018, enquanto o Cleitinho era vereador aqui na nossa casa, atenção aqui, Divinópolis, ó, em 2018, enquanto o vereador Cleitinho estava aqui na nossa casa, ele fez um ofício para o prefeito Galileu pedindo o cancelamento do 1º de junho. Está lá o ofício. Sabe o que falava no ofício? Já que o senhor não tem dinheiro para nem comprar remédio para a farmacinha, prefeito Galileu, por que você vai gastar dinheiro com o 1º de junho? Aí o prefeito Galileu foi lá e cancelou o 1º de junho. Parabéns, Cleitinho, você fez seu trabalho. Agora eu gostaria, Cleitinho, que o senhor também fizesse um ofício lá para o seu irmão, Gleidson Azevedo, né? Pedisse ele para cancelar o 1º de junho. Sabe por quê, o senador? Está faltando remédio na farmacinha. Igualzinho estava no governo Galileu. Por que que o Galileu não podia fazer e o seu irmão pode, gente? Outra coisa. Hoje, olha que vergonha, gente. Olha que vergonha. Atenção aqui, gente. Olha a vergonha aqui, ó. Ofício. Aos senhores colaboradores da Censur e da Semag. Olha só o que que ele está fazendo. Venho através desse ofício convocar todos os servidores da Censur e da Semag. Para participar do desfile cívico em comemoração aos 111 anos de Divinópolis, que acontecerá dia 1º de junho. O desfile ocorrerá na 1º de junho e a concentração sairá às 10 horas da Rua País, nas proximidades do número 402. Olha, atenção aqui, povo de Divinópolis, presença obrigatória. Todos os funcionários da Prefeitura de Divinópolis são obrigados a ir e também ir devidamente uniformizado. Que vergonha, gente. O dia de feriado é dia do trabalhador descansar, é dia do trabalhador estar com a família, é dia do trabalhador pensar se vai ou se não vai. Não é ser obrigado, não. E outra coisa, eu vou perguntar aqui, que depois do dia 1º eu vou querer a resposta. Vai dar folga para o funcionário que for lá? Vai, prefeito. Vai pagar a hora extra para o funcionário que for lá na 1ª de junho? Vai, prefeito. E outra coisa, eu quero saber até o último centavo que o senhor gastou com o desfile de 1ª de junho. Até o último centavo. Se outros não podiam porque não tinha remédio na farmacinha, hoje o senhor também não pode porque não tem remédio na farmacinha. Incompetente!
Obrigado, vereador Demir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, aos vereadores demais, vereadora, quem está presente aqui no plenário e também quem está pela TV Candidez e pela nossa internet. Bem, senhor presidente, hoje, essa semana, falo novamente que completo 120 dias legislando como vereador. Ou seja, 4 meses trabalhando e tentando ser ético e bem transparente. Bem, o que eu vou dizer é falar de uma história, porque essa semana passada e essa semana foi muito turbulento. E para mim que está chegando agora, agora estou vendo o que é um ser vereador. Então eu sei que vai ter muitas montanhas para me subir e descer, como diz aquela filosofia que eles falam aqui, atrás de uma montanha, sempre outra montanha, são os obstáculos da vida que vai fazendo a gente aprender com os acertos e também com os erros. Mas hoje estou aqui para estar levando coisas boas. Vou contar da história e aí vocês vão entender a minha história. A minha história começa na sexta-feira. Na sexta-feira, levei o pessoal do grupo Somos Mais Superação, são as pessoas cadeirantes, onde encaminhei com eles e fiz o trabalho, como o nosso vereador me falou, que é fiscalizar, legislar, e poder contribuir para a população. E o que eu fui fazer? Fui ver no local onde está acontecendo esse evento, que é o Parque de Exposição, que é a Divina Expo, onde fui acompanhar os meninos para ver a sensibilidade. Então, fiquei muito feliz pelo projeto que o Parque de Exposição fez para eles, um local especial, com facilidade de transação para eles, banheiro químico e também banheiro acessível no Parque Exposição. Continuando a minha história, sábado aconteceu um evento que foi muito comovente até para mim, e é uma bandeira que eu levanto, onde chama o Parque da Ilha Vem pro Parque, um projeto onde o meu papel de vereador foi apoiar, fazer a ligação entre o vereador ao executivo, que pudesse apoiar e contribuir para esse projeto. Esse projeto aconteceu, foi uma inclusão também entre os skatistas, a Associação de Skate daqui de Divinópolis, a ADS, e também o grupo de apoiar-se, que veio de Uberlândia fazer a inclusão, a implantação de balanças adaptativas para incluir deficiente envolvida juntamente com a população e um projeto, um equipamento que foi doado para a PAI, que onde aquela pessoa que não consegue andar tem o prazer de se sentir a sensação dentro dessa gaiola, a adrenalina juntamente com o skate. Então o meu papel foi o quê? É fazer o pedido com a CETRANS, onde fez a demarcação para os cadeirantes, acessibilidade, a passarela onde poderia ter a pista, onde também o grupo Superação estava nesse local e viu que os banheiros do Parque da Ilha estão aptas e preparadas para atendê-los e toda a caminhada no Parque da Ilha. Então, fico muito feliz em poder apoiar esse tipo de evento. E vem agora também um projeto onde todas as praças vão ter obrigatoriamente, um parquinho adaptativo. Até sei também que o nosso vereador Espino também criou esse projeto. Mas eu também insensei e eu tenho certeza que nós vamos ser parceiros em prol para Divinópolis para fazer a inclusão em todas as praças de Divinópolis. Continuando a minha história, como diz o nosso vereador Josafá, nós precisamos de rezar. Nós estamos precisando de paz no coração. Domingo, houve uma missa na estrela do divino, a nossa cruz de todos os povos, onde houve lá o Divino Espírito Santo, uma missa com o Frei Leonardo, onde eu fiquei muito comovido e senti a energia daquele local. Então, fico muito feliz de poder ter participado pelo convite da comunidade Lava Pés, Rua Grande e também do IAME, onde juntaram essas comunidades todas para promover esse evento, onde a comunidade levou café para a população. Foi um evento magnífico. Então, fiquei muito feliz em participar disso. História. Hoje eu, Anderson, da academia, que uma das bandeiras que eu levanto é o esporte. E aí eu falo em todas as minhas redes que eu estou em todos os lugares. Estou amando a minha profissão hoje. Sei que ainda vou ser apedrejado aqui, igual já falei para vocês, sei que às vezes eu posso até errar, mas eu tenho certeza que tudo que eu vou fazer eu vou estudar antes. Essa noite eu não dormi. 3 horas da manhã eu estava acordado, pensando o como seria essa terça-feira. Houve uma CPI, onde abriu, né, sobre a CPI da Lohana, da Lorena, e eu falei que não ia assinar. Por qual motivo? O motivo era deixar os órgãos, que era a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público, que faça o seu trabalho. Eu não assinei. Apareceu mais uma do Espino, outra CPI, dentro dos alvarás de projetos, né, sobre os projetos, e eu disse para ele a mesma coisa. Eu não vou assinar, porque eu vou respeitar a forma que eu quero administrar, que é respeitar os órgãos competentes, que é a Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público. Então aqui, eu só peço que tudo que tiver de errado vai acontecer. Se todo mundo tiver com ética e transparência, vai dormir tranquilo. Por isso que eu estou dormindo tranquilo e hoje eu estou com a consciência tranquila tudo que eu fiz de hoje. Só quero agradecer e entenda que esse Anderson vereador está em prol à população de Metropolitana. Eu não estou aqui para puxar saco de nenhum prefeito e de nenhum vereador. Eu só quero ser ético e transparente. E eu deixo um recado. Enquanto o nosso prefeito, Gleison Azevedo, Janete e os seus secretários tiverem que trabalhar com ética, pode contar comigo. Mas se tiver algo errado, pode ter certeza que o Ministério Público e a Polícia Civil vai fazer seu trabalho. Muito obrigado pelas palavras.
Com a palavra, o próximo orador na tribuna, ouviremos o vereador Rodson Zé Milton.
Caro vereador Edson Souza, que tem exercício hoje na tarde de hoje na presidência, cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanham, nossa boa tarde. Olha, uma tarde histórica, uma tarde importante na vida política, administrativa e emancipada da cidade, nas vésperas, né, de 111 anos de emancipação política e administrativa da nossa cidade, e passando por uma situação dessa. Algo interessante a ser refletido, que como
membro, presidente do Partido Verde, um partido que compõe uma federação nacional, um partido que teve lá da questão de presidência. Ninguém viu o Rodson fazendo campanha para A ou B para presidente, como presidente coordenador do Centro-Oeste. O Rodson tentou ser o máximo possível do prefeito, alertando sobre as coisas erradas que vinham acontecendo, às vezes por falta de informação, por falta de experiência do prefeito, que eu gosto dele como pessoa e já deixei aqui bem claro na tribuna, nas minhas redes sociais. Nunca, nesse mandato, alguém me viu falar mal do nosso prefeito. Ninguém nunca me viu falar mal em entrevista, em rádio, do nosso prefeito. Votei 98% ou 99% dos projetos vindouros do Executivo aqui no Legislativo e defendi. Votei contra o relatório da relatora Lohana França, que era do meu partido, a favor do prefeito. Ajudei ele e mostrei o caminho que ele estava indo espinhoso na privatização da iluminação pública, que seria PTP. E quase que essa casa votou um projeto de quase 3 milhões para projeto de plano de viabilidade e iluminação pública, se nós entregamos para ele um de graça, para não ter gasto. E com esses 3 milhões, nós conseguimos iluminar mais de 8 bairros da cidade de Vinópolis. Economia. Nós teríamos um prejuízo de quase 800 milhões na iluminação pública se nós tivéssemos privatizado uma concessão pública como a Copasa, como o transporte coletivo urbano e como, por exemplo, a fragilizada PPP do pedágio 050, da qual que o prefeito em sua campanha defendeu a retirada da Copasa, a Transoeste e sempre criticando pesado a privatização PPP da 050. No entanto, ficou um ano para decidir qual o modelo que seria. E eu em cima e falando, mostrando, criticando na tribuna sobre essa proposta. Trouxe um cara que não tem nada a ver com o Divinópolis como secretário, que fumaça sumiu do nada, que é o senhor Will Bueno, que veio com a proposta de privatizar a iluminação pública para lesar nosso cidadão divinopolitano, para privatizar dentro da área de saúde, da educação. E o único que eu aceitei, falei com ele, o desafio se conseguir, que era o do lixo, que nada foi movido até hoje, aconteceu. PV agora, com essa situação, fiquei estarrecido com a situação, ajudando o prefeito e colocar da forma que colocou, nome dos vereadores. E segundo informações que nós obtivemos, que só tem 3 vereadores honestos nessa casa. Conta em alto no Ministério Público. Quer dizer que o restante dos senhores vereadores, inclusive o líder, vereadores de base, senhor Periquito, também é desonesto. Segundo o relatório que está no Ministério Público. Então nós vamos ter que tomar algum tipo de providência para poder saber de verdade o que há. Tenho nada contra, pelo contrário, eu sempre defendi o legislativo, senhores vereadores. Como relator que eu fui de todos os projetos da Comissão de Ética, eu vi que o meu voto favorável politicamente, não jurídica, administrativamente, é a absorção de Eduardo Azevedo, da Lohana França e do Diego Spini 7 vezes. Porque eu vi a picuinha da perseguição política. Eu fiz. Assumo, porque é o meu perfil, sou da paz, estou aqui light, nunca tive tão tranquilo na minha vida, estou tranquilo e sereno das decisões. Aqui já vi discurso, já vi os vídeos inflamados do nosso senador mostrando as mazelas do Estado, sobre as coisas erradas do Estado, investigou, olhou e mostrou. Aqui, mais uma vez, eu votei contra o relatório da CPI, que foi presidida pelo Josafá, tinha um membro como a Lohana, relatora, e vários outros vereadores.
Uma parte, vereador.
Por gentileza, eu te dou a parte, vereador.
Vereador Rodson, muito obrigado. Você toca numa parte interessante, eu acho que tem que ser levantada. E vejo que a população de Divinópolis, que manifestou aqui hoje, que não na sua totalidade, nós somos uma cidade de 240 mil habitantes, e ninguém, nenhum político vai conseguir agradar 100% da sua população. Isso é impossível. Nem você, como cidadão divinopolitano, consegue agradar 100% dos membros, dos seus amigos, seus familiares. E o que a gente viu aqui hoje foi uma manifestação um pouco cega. Por que é uma manifestação um pouco cega? Quando as pessoas defendem a pessoa sem olhar o fato, isso às vezes prejudica mais o futuro da pessoa do que ajuda. O calor da emoção de se manifestar contrária a início de uma apuração de uma suposta irregularidade apresentada por um cidadão comum, não coloca em xeque um impeachment do prefeito. Pelo contrário, abre a condição de investigação. E aí ele tem a oportunidade de vir à Câmara se manifestar e explicar o porquê. Por que se contratou um número maior do permitido pela legislação no prazo dos anos de 2021 e 2022? Por quê? Em todos os canais abertos que foi manifestado o prefeito e sua assessoria, ninguém, nem vereadores aqui dessa casa, ninguém ainda respondeu o fato denunciado. Só denunciaram, só defenderam a pessoa, Gleison. A pessoa. Eu não usei a tribuna para falar nada sobre o assunto e nem liguei para o vereador pedindo voto sobre o fato. Apenas manifestei no plenarinho em que nós deveríamos apurar os fatos da mesma legitimidade que estão apurando os fatos com a minha pessoa. Eu não saí atacando o prefeito porque ele foi denunciado aqui na Câmara. Eu não ataquei ele. Hora nenhuma. Eu aguardei a definição porque você tem que ouvir a parte interessada ofendida ou a parte denunciada. É um direito que a Constituição Federal nos dá. O direito amplo à defesa. E esse direito estava aqui disponível para essa tarde o prefeito Gleison vir explicar. E não se explicou. Mas a denúncia do cidadão continua aberta. Quem vai explicar o número elevado de servidores contratados pelo Executivo? Obrigado, vereador.
Obrigado pela parte, vereador. E deixar bem claro que o vereador Rodson não é contra, não é oposição ao governo. Pelo contrário, ele é a favor da cidade, é a favor do cidadão. E se projeto portar nessa casa, Executivo, se for bom para a cidade, terá o voto positivo desse vereador. Se o vereador achar que algum projeto seja nocivo à cidade, vou me postar como eu postei, como contra alguns projetos. Tem nada de projeto pessoal, pelo contrário. Prefeito, vai na minha casa, almoça comigo, eu faço uma galinha de bate-papo e conversa, e foi o único da história que entrou lá em casa, pela consideração e carinho que eu tenho com a pessoa. Espero, prefeito, que o senhor esteja o mesmo, porque lá em casa não entra qualquer um. E o carinho que eu tenho, um sentimento que eu tenho pelo senhor, é uma amizade bonita, pura, por minha parte. Eu sempre deixei isso bem claro, com as portas fechadas, quando nós conversamos na prefeitura, sobre os projetos da cidade, o que eu achava que estava certo e errado, e não ir fazer teatro, circo, nas redes sociais. Trabalho sério, propositivo, responsável, transparente, estou tranquilo, e o senhor, né, o tempo é o senhor das razões, e vai colocar no lugar. E deixar bem claro, vereador Edson, que eu tenho o meu respeito, o carinho, como era do meu pai, pela minha admiração, pela competência que tem de conhecimento, regimento interno, conhecimento da lei orgânica, e um vereador há tantos mandatos ter essa credibilidade. E pode ter certeza, onde seu pé tiver, o meu estará, porque eu sei que você é uma pessoa digna do meu respeito. Obrigado.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Senhor presidente, antes de passar a palavra para o próximo vereador, gostaria de pedir um direito de resposta, porque eu fui ofendido por um vereador na tribuna.
Direito de resposta, vereador Eduardo Prante Júnior.
Senhor presidente, pessoas que ainda se encontram aqui na Câmara Municipal, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, primeiramente, eu vou me dirigir ao vereador que citou, né, o meu nome em alto e bom tom para todos ouvir, já praticamente condenando a minha pessoa aos atos que fui denunciado no Ministério Público. Se ele está fazendo essa acusação, provavelmente ele tem provas que o Ministério Público não tenha ou que o processo não tenha rolado. Então, eu gostaria de pedir que Vossa Excelência apresentasse essas provas que você tem contra mim ao Ministério Público. Ele vai receber com bastante gratidão. Você vai facilitar bastante a vida dele se você puder fazer isso. Então eu já quero te pedir de antemão que as provas que você alega ter contra a minha pessoa, que você leve ao Ministério Público e arrole junto ao processo que está lá. Que eu estive lá ontem dando meu depoimento e eu não vi nada de Vossa Excelência. Mas como você falou que tem provas contra mim, que você prove. Segundo, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse para esse cidadão a cópia da nossa corregedoria de ética, para ele ter respeito com os colegas aqui dessa casa. Esse ser falou que a minha mãe deveria ter morrido no lugar da mãe dele. Isso é um absurdo um cidadão usar as palavras dessa forma. Se eu fui ao velório da sua mãe, foi em presteza a você. Lá eu não te falei nada, eu não te cobrei nada. Só fui te dar um abraço, cara. Fui fazer mais nada lá não. Fui à companhia de um amigo nosso em comum. Não fui lá para levar vantagem, muito pelo contrário. Nunca te procurei para nada. Ao contrário de você, que nos seus momentos de maiores apertos nessa casa, você recorreu a amigos próximos a mim, me pedindo help, pelo amor de Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. E na primeira oportunidade que você tem, você vai para a tribuna expor a minha mãe para quê? Eu nunca expus a sua família. Eu nunca falei da sua mãe. Nunca falei do seu pai. E nunca menosprezei prazo nenhum que você me pediu. Tudo que você me requereu como presidente dessa casa, eu te atendi. De viagens a Brasília a passeios de carro que você faz várias vezes igual outros vereadores. Ah, problema seu. Você assinou o termo, você vai para onde você quiser. Mas eu nunca desrespeitei a sua pessoa igual você me desrespeitou aqui hoje na tribuna. A sua alegria, a sua euforia por eu estar fora da presidência provisoriamente, ela é notória por todos os servidores dessa casa. Todo mundo aqui já viu. Você está muito feliz com isso. Eu sei que você está. Mas toma cuidado, porque a vida é uma roda gigante. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E as oportunidades que a vida nos dá é de, às vezes, reconhecer erros, tratativas, deslealdade, desonestidade, né? Essa vai ser uma participação importante sua nessa casa. Porque se você tem tanta prova, você tem que fazer a denúncia. Mas ficar rotando dentro da Câmara Municipal de que eu sou corrupto, eu vou abrir um processo contra Vossa Excelência para vocês provar a minha corrupção. Certo? Aí você prova lá. Né? Vou sim te processar. Porque todos que estão presentes aqui até agora ouviu em alto e bom tom que esse cidadão fez a minha pessoa. Eu olhando para ele e aguardando ele se manifestar. E ele fez o que fez hoje por apenas amor ao puxa-saquismo e o amor frenético aos Azevedos. É só isso, amor frenético aos Azevedos. Eu te expus em alguma situação na viagem que nós fizemos a Brasília, eu te respeitei todos os dias que você estava lá. Nós viajamos juntos, cara. Você, hora nenhuma, teve respeito com a minha pessoa, até agora. E eu te respeitei tanto, 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 para receber o que você falou aqui hoje. Eu não desejo o que você falou nessa tribuna para nenhum ser humano da face da Terra. Nenhum. Mas se você deseja para mim isso, que Deus te abençoe, cara. Que Deus te ilumine para que isso não aconteça. Segundo, investigações. O Playboy foi 9.990, ninguém investigou. Eu comprei um por 450, estou doido para me entregar. Fui lá hoje na fábrica, falei, pelo amor de Deus, me entrega o Playboy, que eu preciso de mostrar para o povo quanto que custa um Playboy de R$450 e o outro de 9.990. Quanto que foi o laboratório de ciência de R$90 mil que a prefeitura pagou, laboratório de ciência 19, 29, 32 mil reais. Eu só quero explicação. Sabe por quê? Porque o povo depois vai arrepender por esse amor frenético. A gente tem que ter amor, mas tem que ter responsabilidade na cobrança e na fiscalização. Está errado. E o que está errado tem que ser corrigido. Obrigado, senhor presidente.
Palavra? Ele não usou o seu nome, professor. Ilustre Excelência, ele não usou seu nome, então você não tem direito de resposta. Ele não falou seu nome. Na sequência, escrito vereador e líder do governo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o pastor Januário, o ex-presidente Porto Velho, Zionésio, Pacheco, e todas as pessoas que participaram aqui dessa tarde de um dia histórico. Acabou. Acabou. Passou para a história. Uma história foi contada, um procedimento democrático foi protocolado, teve a leitura, teve as pressões externa e interna, e o plenário soberano. Agora, no século XVI, nos casos das tormentas, as pessoas tinham medo de ir para a África, pastor Januário. As pessoas não têm que ter medo de CPI, de impeachment, não. Um dia chegará que o desejo de um parlamentar, tem que ser realizado. Hora nenhuma teve acusação contra ninguém. Como tem a CPI que está aí, que está sendo instalada e presidida por mim. As pessoas têm que parar com isso. Pastor Januário, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra. Se tem injustiça, ela tem que ser combatida. Eu queria aqui dirigir a senhora minha mãe. Nesse fim de semana foi o plantão meu com ela, está com 90 anos, e ela me perguntou sobre esse fato acontecendo em Divinópolis. Ela virou para mim e perguntou, meu filho, o que está acontecendo? Mamãe, eu falei que eu ia dar resposta para a senhora daqui. Eu estou longe disso, a quilômetros. Se tem alguém que fez negociata com a coisa pública, eu estou fora disso. Estou com a distância disso. De pessoas que têm um compromisso público e colocar dificuldade para vender facilidade. Que a distância. Por mais que algumas condutas as pessoas não mostraram respeito. Por mais. Para mim, foi a semana mais triste que eu tive na minha vida pública. E olha que eu estou aqui tem muito tempo. Tem uma loucura, uma indiferença, um ódio. Famílias envolvidas. O que eu estou escutando aqui nessa casa, se for verdade, é coisa de internar todo mundo. É coisa de internar todo mundo. Ontem, o vereador Ademir, eu não sei quem estava no meu gabinete, Ademir, nós estávamos lá, o que eu escutei lá de lações, é trem de louco. Trem de louco. Então, minha querida mãe, o senhor pode ter certeza que o filho da senhora tem defeitos. Porque ele é humano, ele é frágil, mas de caráter, eu não adquiri. O alheio clama o seu dono. A verdade vai vir mais rápido que os outros imaginam. Muito mais rápido que os outros imaginam. Esses pré-julgamentos, essas questões de ataque, hoje eu estava fazendo um estudo das redes sociais. Uns defendendo, outros atacando. Uns defendendo, outros atacando, e a economia indo para o buraco, a infraestrutura indo para o buraco, a economia, a falta de planejamento e pessoas só pensando em vida partidária, pensando em 2024. É triste. É triste. Hoje eu vi um fato que eu nunca tinha visto na vida. Eu vi uma entrevista do Galileu fazendo críticas a alguns atos de nós. Galileu, nunca vi ele abrir a boca para falar de ninguém. Ele tem o mesmo estilo do Domingos, do Geminho, do Demetrios. E na hora que eu vi a entrevista do Galileu hoje, eu falei, é, de Divinópolis virou um cruzamento de elefante com borboleta mesmo. E vai ficar pior. Sabe o que, é que vai ficar pior? É porque Divinópolis está sendo construída numa base que não é forte na moral, na história, no respeito, na transparência, na utopia, no diálogo. Nós só vamos entrar com a rota, já estamos entrando, que eu achava que ia acontecer a partir de março do ano que vem. Tempo difícil se aproxima. Principalmente para essa casa. Principalmente para essa casa. Senhor presidente, estou encaminhando a Vossa Excelência o requerimento 246, onde, assinado por 14 vereadores, nós estamos mandando para a Vossa Excelência, para planejamento, para o dia 7/6, na quarta-feira, às 14 horas, convidar aqui o doutor Fernando. Doutor Fernando é assessor especial do governo e ele disse na Rádio Minas e no Jornal Agora que ele estava cansado dos empresários procurar ele porque tinha que pagar a Câmara. Pagar a Câmara. Ele não dá nome de vereador. Ele dá a instituição à Câmara, que tem 17 vereadores. Mas 14 assinaram. Então, acho que o doutor Fernando, uma pessoa simpática, uma pessoa elegante, ele vai vir aqui. E ele vai trazer a verdade sobre a nossa convocação. Porque eu vou tomar providências. Eu estou na Câmara até 31 de dezembro. Então, ele tem que dar nome. Ele tem que dar nome. Ainda mais que a minha mãe, que está com 90 anos agora, ela está acompanhando lá agora. Tenho certeza que a senhora está acompanhando, mamãe. Nós temos que apurar. Doa em quem doer. Doa em quem doer. Então, estou encaminhando ao senhor presidente para que no dia 7 de 6, às 14 horas, o doutor Fernando possa vir aqui para nos brindar com aquilo que ele sabe. E a gente, com toda certeza, eu vou fazer umas 30 perguntas para ele e para a gente cruzar alguns dados. E tenho certeza que o doutor Fernando, pela sua competência, pela sua seriedade, um homem que eu tenho na minha cota, um homem muito competente e muito sério, ele vai nos brindar e o povo de Minópolis. E aqui, senhor presidente, eu peço que o plenário seja liberado, que a imprensa toda seja convocada, né, para que a gente possa sabatinar o doutor Fernando aqui. 14 vereadores assinaram o requerimento e eu tenho certeza que no dia 106 os vereadores vão estar aqui. Senhor presidente, hoje eu protocolei a minha renúncia como a liderança do governo e queria aqui fazer só um agradecimento. Queria agradecer a Júnia, a secretária do prefeito, o carinho que ela sempre me tratou, que ela sempre me dirigiu, o respeito que ela teve comigo. Eu não vou entrar em detalhes maiores, o que me levaram a ter uma alma vazia, e às vezes as pessoas riam. E tem um livro do Vitor Hugo que fala o homem que ri, e o homem é o único animal que ri. Quando eu falava, cadê meus liderados? E eu fui, nesse período que eu fiquei aí, indicado pelo senhor prefeito, e nós nunca tivemos uma bancada. Eu nunca fui chamado para discutir um projeto. Nunca fui chamado. Essas questões aí, por exemplo, talvez, se o governo tivesse um lucro, do líder do governo, do secretário da Fazenda, do procurador e o prefeito e a chefe de gabinete, geralmente o lucro é composto de pessoas, muitas coisas poderiam ser evitadas, muitas coisas poderiam ser contornadas e talvez a gente não pensaria com a língua. Sigo o meu caminho, sou vereador de Divinópolis, tenho um mandato, tenho uma história, e ninguém vai pôr ela no chão. Mas podem ter certeza de uma coisa. Eu aprendi e chegou amanhã. Eu tentei caminhar no deserto e tentei chegar ao novo tempo. Novos tempos estão vindo para Divinópolis. Pode ter certeza. Quero aqui finalizar. Se eu não tive a liturgia do líder do governo com qualquer um dos meus pares, eu peço desculpa ao público. Tentei ouvir mais do que falar, tentei respeitar os vereadores, tentei aceitar a liberdade deles. Não tive sucesso. Não tive sucesso, não com meus pais. Desejo que a Ana Paula, que provavelmente deve assumir a liderança do governo, porque ela é vice-líder, mas o cargo compete ao senhor prefeito, que aquele que vir possa fazer um trabalho justo, democrático, franco e, além de tudo, com a liberdade de respeitar seus pares. Foi assim, foi minha linha. Que Deus abençoe Divinópolis e muito obrigado. Júnior, vou levar o seu gesto com carinho. Nós não vamos ter muito contato mais, que eu não sou de prefeitura, não sou em secretaria, sou um vereador mais de estudar, tenho que estudar muita coisa agora sobre economia, estou livre para estudar e talvez a minha fala será mais ouvida em Divinópolis do que foi até ontem. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Obrigado, vereador Edson de Souza. E nós tivemos uma discussão no plenário no início do ano. Em nome de Deus, eu quero pedir desculpa ao senhor. Solicito a presença dos plenários para a presença de vereadores no plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Concedido.
Questão de ordem, eu queria pedir indulgência, Vossa Excelência. É, nós tivemos na história do Legislativo, senhor presidente, três famílias, que nós tivemos o Valdemar, o Matheus e o Zé da Vó. Os três da família Costa, tivemos o Rodson, o Zé Milton, e tivemos o Demetros e o Geo da Costa. Essas três famílias cederam o material humano para o Divinópolis. Então eu queria pedir, senhor presidente, em nome do parlamento, um minuto de silêncio pelo passamento do vereador Zé da Vó. Ele que é irmão do Valdemar da Pâmer e tio do vereador Matheus. Ou seja, a família Costa foi a família que mais encaminhou a voz para esse parlamento. Então, em homenagem a esse grande vereador que trabalhou conosco, eu peço um minuto de silêncio.
Não, eu não tiro não, eu vou ler. Pode ser dentro lá.
Passando para a segunda parte do trabalho, solicito do secretário a gentileza proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei CM115/2022, que altera, dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na Rua Maravilha, quadra 13 e 14 da zona 26, entre as ruas Francisco de Carvalho e Rua do Lumino, bairro Niterói. Autoria, vereador Diego Espino. Comissão, parecer da Comissão de Justiça pela legalidade, juridicidade, parecer da Comissão de Administração pela aprovação.
Em discussão, projeto número CM115/2022, que altera e dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis situados na Rua Maravilha, número 13 e 14, zona 26, entre as ruas Francisco Carvalho e Rua do Alumínio, bairro Niterói. Autoria, vereador Diego Espino. Coro para votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra, vereador, autor, Diego Espino.
Senhor presidente, esse pedido de zoneamento chegou aqui na minha mesa por pessoas que trabalham ali naquela região, que estão precisando se readequar. Como o momento é muito delicado, né, esse momento que nós estamos passando justamente com zoneamento, inclusive, diz que o Divinils está aí para fazer uma matéria sobre mim, já queria te pedir em primeira mão, Divinils, para me investigar aqui, tá? Eu já estou pedindo ao Divinils, ao Ministério Público, a todas as instituições para investigar o vereador Diego Espino aqui dentro da Câmara, para ver como é que é a conduta do vereador Diego Espino aqui. Então, só colocar claro aqui que me parece que o vereador Edson Souza vai pedir... Pode não? O Ney que vai pedir uma vista para a gente passar esse momento de investigação. Ney também não pode?
Palavra, senhor presidente. Hilton, pode?
Nós já pediu, já.
Já?
Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, com o pedido do vereador, até, subestimamente, até 60 dias, senhor presidente.
Obrigado. Com a autorização do vereador autor, se concedido subestimamente de até 60 dias. Solicito o secretário de turno do próximo projeto.
Está prejudicado.
Senhor presidente, o projeto CM017-2023 encontra-se prejudicado pela ausência do autor.
Passando para a terceira parte, trabalhos, um minuto de silêncio ao ex-vereador
de ordem.
Zé Davó, a pedido do vereador Edson Souza.
Questão de ordem. Vamos.
Às 16 horas e 4 minutos do dia 30 de maio de 2023, em nome de Deus, declaro encerrado a 31ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.